Irmãos e irmãs, graça e paz, amém? Que Deus abençoe ainda mais sua vida, você que está aqui, você que nos visita e você que está acompanhando agora também pela internet. Onde você estiver, que Deus te toque poderosamente. Infelizmente não deu para a Croácia. Você estava torcendo para a Croácia, gente? Tem um monte de gente aqui que estava torcendo para a Croácia, não é verdade? Eu não sei se é raiva da França, porque fez com a gente duas vezes, né? Foi barbaridade. Ou então, se é porque a gente tem esse cuidado, essa afeição pelos mais fracos mesmo. Aí não deu, né? Mais importante do que final de Copa do Mundo. E aí a Copa do Mundo ficou até com menos importância a final dela, porque o Brasil não estava lá, não é verdade? Mas mais importante do que Copa do Mundo, mais importante do que qualquer outra coisa. Não há evento, não há obra, não há nada mais importante acontecendo na Terra do que isso que nós estamos fazendo. Cultuar o Senhor, procurar estratégias para honrá-lo e glorificá-lo, povoar o céu, arrebentar com as portas do inferno e arrancar a gente de lá. Nada é mais importante do que aquilo que nós estamos fazendo. Amém? Glória a Deus pela sua vida que se dispôs a viver dessa maneira. Louva a Deus por isso. Quero compartilhar com você uma mensagem, irmãos. E eu estou mesmo muito empolgado com aquilo que Deus quer falar com a gente. Nesses dias, nós temos andado pelas redes. Nós começamos as células DNA, onde nós reunimos os líderes, todos os líderes de rede, todos os líderes de células daquela rede. E nós estamos aí numa maratona, desde terça-feira sem parar. Terça foi a rede Trupe, quarta a rede Esperança, quinta a rede Zadok, sexta a rede Adonai, sábado de manhã as Radaças, sábado à tarde foi a rede Rema, hoje pela manhã a rede Emanuel e rede Quírios, e isso não vai parar. Nós estamos visitando todas as redes, falando com cada uma. Irmãos, e cada vez mais eu tenho ficado mais empolgado, entusiasmado e animado com a nossa igreja, com a liderança dessa igreja, com aquilo que Deus vai fazer. Nós vamos seguir, logo vai chegar a hora da sua rede, se não foi ainda. Eu tenho certeza, irmãos, que é um novo tempo. Eu estou entusiasmado com o que Deus já está fazendo. Mas há uma previsão. Não sei se você é bom em previsão, mas é bom que todo crente aprenda um pouquinho disso, sentir o cheiro das águas. Reparar no céu e olhar e dizer, vai vir chuva abundante aí. Mas eu tenho sentido que tem chuva abundante para acontecer sobre nós, mais do que já experimentamos. Então, eu estou muito feliz de poder trazer essa mensagem que tem a ver com tudo isso que eu falei. Abra sua Bíblia, então. Nós vamos ler o texto. Primeiro nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 4. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler o verso 20. Amém? Enquanto você abre, enquanto você encontra esse texto, se você não teve a oportunidade, dá uma olhada para quem está do seu lado, se for seu marido, sua esposa. Namorada ainda não, mas se for marido, esposa, dá um cheirinho no cangote dele, fala, é bom estar aqui com você. Se não for, você só dá uma olhada assim, meio de canto, fala, é bom também, né? Amo você em Cristo, estamos aqui como igreja, é muito bom ser igreja com você. 1 Coríntios capítulo 4, verso 20 diz assim, ó: porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. A tradução aqui é um pouco diferente, mas a palavra virtude, poder, tem o mesmo sentido. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Fale para quem está do seu lado, o reino de Deus consiste em poder. Ou seja, a base do reino de Deus é o poder de Deus. A base é o poder. Paulo fala a Timóteo, tem um monte de gente com aparência de compaixão e piedade, mas eles negam o poder. Não se envolva com esse tipo de gente. Quem nega o poder, quem nega o sobrenatural, nós sabemos que o crente é de pouca palavra e de muito poder. Amém? Agora, Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Eu vou ler a partir do verso 12. Alguns versos aqui nós vamos ler juntos. Marcos capítulo 11. A partir do verso 12, você que encontrou, diga célula. Está escrito assim, ó. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era o tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Se você não acha que é pecado grifar a sua Bíblia, então grifa aí, por favor, duas frases. A ênfase, na minha opinião, ela está em duas frases. A primeira frase, porque não era tempo de figos. Grifa isso. Não era tempo de figos. E a segunda frase é, e os discípulos ouviram. O recado era para eles, na verdade. Não era tempo de figos. E os discípulos ouviram. Aí, irmão, tem o fim da história. O fim da história está no verso 20. Verso 20, então, diz assim, ó. Está aberto aí, capítulo 11 ainda. Só um pouquinho para frente, verso 20 diz assim. Passando eles pela manhã, eles viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, sempre Pedro, que vai fazer a pergunta, lembrando-se, ele falou, ô mestre, eis que a figueira que você amaldiçoou ontem, ela secou mesmo, ou seja, dá certo esse negócio aí que você faz, hein? Ao que Jesus lhe disse, veja só, Jesus trata a coisa agora, ele vai tratar do assunto central. Ele diz assim, você tem fé em Deus, Pedro? Porque em verdade eu te afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te, lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedir, crede que recebestes e será assim convosco. Amém? Jesus termina a história que ele começa ali no verso 12. Põe a mão sobre o seu coração. Eu quero orar com você mais uma vez. Eu quero pedir nessa noite que algo novo venha sobre nós. Nós estamos no ano do novo de Deus. Eu queria que você pedisse a Deus assim. Senhor, eu quero uma nova visão desses textos que eu já conheço. Eu quero uma nova revelação. Por favor, Senhor, faz isso. Eu sei que o Senhor quer. E eu estou me abrindo nesse momento para isso. Eu quero uma nova visão. Eu quero uma nova revelação. Mas eu gostaria, nessa noite, de experimentar uma nova manifestação do Teu poder, do Teu sobrenatural, em nome de Jesus. Te pedimos, ó Deus, que cada palavra, cada exemplo, cada texto, cada citação aqui seja, ó Deus, confirmado pelo Seu Espírito, pelo Seu poder em nós, através da Sua manifestação. Realiza aqui hoje sinais, maravilhas e confirma a Tua palavra e libera da unção que o Senhor disse que liberaria nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, na semana retrasada, eu estava aqui ministrando para vocês, falando sobre a sétima mão. Quem estava aqui naquele dia, deixa eu ver, a maioria ouviu essa mensagem. Nós falávamos sobre a mão de Deus sobre nós e eu disse a vocês no final da ministração, no final do culto, eu falei, eu estou pregando para mim, porque amanhã cedo, eu e Suelen estamos saindo para mais uma batalha aí com o Lucas. Nós fomos então, naquela segunda-feira, fomos para Curitiba, para ter que lidar então mais uma vez com cirurgias do Lucas, e graças a Deus, irmãos, correu tudo bem. Como eu disse a vocês, a sétima mão, ela sempre se manifesta, amém? A mão do Senhor não está encolhida. Mas naquele dia, eu não me lembro se foi segunda, qual dia que foi que nós fomos ali para Curitiba, saindo para lá, irmãos, porque eu clamei a Deus que ele não precisasse fazer essa cirurgia. Eu pedi a Deus que ele não precisasse passar novamente por um procedimento cirúrgico, por mais que esse fosse agora um pouco mais simples. Mas eu pedi a Deus. E não aconteceu. Nós entendemos que ele teria que passar novamente por uma cirurgia. Então, quando a gente estava saindo de manhã, eu fui orar e colocando as coisas no carro, eu me arrumei e eu ouvi de Deus, senti de Deus, me confortando, me animando e dizendo, eu vou com vocês, eu vou me manifestar com vocês. Irmãos, e algum tempo eu aprendi com um pastor, e ele disse que o bom crente é aquele que está sempre reivindicando as promessas de Deus. É dele, são nossas, ele nos deu. E ele falou sobre esse pastor é o pastor Luciano Subirá, e ele fala sobre uma reivindicação que Gideão faz. Ele fala de um grito que fica entalado aqui em Gideão, e Gideão libera na hora que o anjo aparece para ele e diz, o Senhor é contigo, homem valente. E uma daquelas vezes que o anjo fala isso para Gideão, ele diz assim para o anjo, se o Senhor é comigo, onde é que estão os sinais? Se o Senhor é mesmo comigo, se o Senhor é com o nosso povo, onde estão as histórias? Onde está o Deus que fez tantas maravilhas que os nossos pais nos contaram? E naquela hora eu falei isso com o Senhor, eu sei que o Senhor é comigo, eu sei que a sua mão está comigo, mas eu quero mais uma vez reivindicar aquilo que é promessa da tua palavra. Os sinais seguiriam os que creem. Eu creio. Onde está o Deus dos sinais? Irmãos, eu senti uma paz tão grande tomando conta de mim. E ele dizendo, eu vou manifestar os meus sinais. Irmãos, e eu tinha a impressão, eu e Suelen tivemos a mesma impressão de que essa foi uma das viagens melhores que nós já fizemos nessas condições. Cheios de paz, percebendo o sobrenatural, a mão de Deus, em cada detalhe, Ele fazendo tudo. Porque, irmão, uma coisa que eu quero hoje trabalhar com você, conversar com você, reforçar é, a vida do crente, ela é 100% sobrenatural. Ou pelo menos deveria ser. Não há nada natural. Eu entrei lá naquele hospital, é um bom hospital, lá em Curitiba, o Hospital Pequeno Príncipe, só tem elogios para eles, para a equipe, para tudo que aconteceu. Puxa, um bom hospital, e nós fomos ali, eles trataram a gente muito bem, mas o tempo todo, nós ficamos ali em oração, dizendo, Senhor, é o Senhor quem toca no Lucas, só o Senhor é quem pode tocar. Entramos, conversamos com o médico e ele dizia o procedimento que ia acontecer e eu aqui na minha mente dizendo, em nome de Jesus, só o Senhor é quem pode tocar no Lucas. Entrei mais uma vez, já estou me acostumando com essa situação, em nome de Jesus foi a última, mas entrei mais uma vez naquela sala de cirurgia, tiram a roupa do menino, colocam a máscara para fazer ele dormir e eu fiquei ali com ele até o último minuto enquanto ele se batia ainda ali para dormir. Dormiram o menino, anestesiaram ele, o Lucas. E aí então eu falei com toda a equipe, eu falei, alguém aqui é crente? Aí disseram, não, eu já comecei a ficar um pouco preocupado. Você entendeu um crente aqui? Aí eu falei assim, olha, então, eu sou. E eu acredito que Deus é só Ele quem pode tocar no meu filho. Eu louvo a Deus pela medicina, os remédios, eu sei que vocês são bons profissionais, mas posso orar com vocês? Aí até a moça que estava limpando ali, eu acho que ela era crente. E daí ela veio e eu orei, impus as mãos em cada um deles e fui orando porque é sobrenatural. É o sobrenatural. Eu não aceito, irmãos, que o Lucas seja operado apenas por condições da medicina. Eu não aceito. Eu não aceito que toquem. Eu não aceito tomar um remédio. Eu não aceito fazer isso que seja apenas pela condição natural. Eu até tomo, eu até me submeto, mas desde que eu coloque aquilo diante de Deus dizendo, eu creio no seu mover através disso. Eu não posso, como crente, abrir mão do sobrenatural. E esse é o grande desafio. Irmãos, o tema dessa mensagem hoje é o sobrenatural. E eu não sei se você viu, eu não sei se dá para colocar aqui de novo, Daiane, o banner que a Nathane fez para nós. O banner nós fizemos questão de deixar maior e com maior ênfase mesmo, o natural. Se você olhar, e talvez de longe aí você nem esteja conseguindo ler, em cima está escrito o sobrenatural. Em cima tem o sobre, e nós deixamos grande o natural. E nós fizemos isso de propósito, foi a Nathane que fez. Fizemos de propósito, irmãos, porque é mais ou menos assim que tem caminhado a maioria dos crentes. A maioria dos cristãos trabalha e em sua vida tem uma ênfase muito maior no natural do que no sobrenatural. E isso é impossível, é incoerente, irmãos, entenda isso, é incoerente com toda a nossa fé, com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós dizemos crer. A maioria de nós vivemos a nossa vida muito mais focado nas coisas naturais do que observando as sobrenaturais que estão por trás delas. Tudo, irmão, é espiritual. Tudo tem por trás um movimento ou de Deus ou de Satanás. Tudo deve ser encontrado por nós. Nós devemos sim perceber e encontrar a ação sobrenatural que há por trás. Irmãos, e muitos crentes têm vivido a sua vida como se o sobrenatural não existisse. Como se o poder de Deus não existisse, como se isso não valesse. A Bíblia deixa claro, irmãos, que Deus é Espírito, e importa que aqueles que se relacionam com Ele se relacionem também em Espírito. Não há um outro caminho a não ser o espiritual, a não ser andar pelas ruas de maneira espiritual, a não ser nos relacionando com Deus e levando a nossa vida todo o tempo, imaginando o que é, tentando por fé visualizar o que é que está acontecendo no plano sobrenatural. Para muitos, o sobrenatural virou um evento. Tem muita gente, irmão, que só experimenta o sobrenatural de vez em quando. Só dá atenção para o sobrenatural de vez em quando. Irmão, esse é o meu maior medo. O meu maior medo é o da gente se tornar uma igreja supernatural e não sobrenatural. O meu maior medo é o que a gente se torne crente supernaturais. É tudo natural, é assim mesmo. E que a gente passe mais tempo explicando o motivo dos milagres não acontecer do que manifestando de fato o sobrenatural de Deus. Para a maioria dos crentes que a gente conhece, explicar tem sido a maior parte do seu tempo do que manifestar. E a Bíblia vai dizer, o reino de Deus não consiste em palavras, o reino de Deus consiste em poder, em manifestação, em sinais. Irmãos, há algo sobrenatural de Deus acontecendo nesse momento. Há algo sobrenatural de Deus que estava acontecendo hoje de tarde, enquanto se tirava um cochilo. Há algo sobrenatural de Deus que estava acontecendo durante a semana, que vai acontecer amanhã, enquanto você toma banho. O sobrenatural de Deus é o tempo todo. Uma das coisas mais maravilhosas de ser casado com a Suelen é que ela não me deixa esquecer isso em nenhum minuto. Esse foi um dos maiores presentes de me relacionar com ela. Ela não deixa eu esquecer do sobrenatural o tempo todo. Irmão, a Suelen ora para Deus preparar uma vaga para ela estacionar. Ela ora para Deus preparar que a comida dela fique boa. Ela ora para sair sol porque tem que secar a roupa. Ela ora porque tem que resolver aquela... Hoje, agora ainda vindo para cá, ela vinha orando assim no carro, eu estava conversando com o Lucas, brincando, ela falou, Senhor, abençoa o projeto Lucas. E eu falei, que projeto Lucas? Eu pensei que o projeto Lucas já estava aqui. Ela falou, não, eu estou orando, porque hoje vai ser o primeiro dia que ele vai ficar na escolinha, ele está lá na classe, e eu estou orando para Deus, para o Espírito Santo tocar ele, para que ele fique bem, para que ele se adapte. Em todo o tempo eu percebo isso nela, que bom me relacionar com alguém assim, o tempo todo ela está enxergando a ação de Deus, a manifestação de Deus, o que dá para fazer, para um passarinho, ela fala, esse passarinho é Deus falando comigo isso, ela tira um torrão do açúcar, irmão, aconteceu isso, ela tirou um torrão do açúcar, o torrão saiu na forma do coração, ela falou, ah, isso aqui é que eu pedi a Deus, ele me mostrou o amor dele por mim, é, tem umas coisas que eu falo assim, é só açúcar, deixa quieto, mas é o tempo todo nesse sobrenatural, que bom. É assim mesmo que deveria ser, eu preciso crescer nisso, mas nós como igreja devemos melhorar. Irmãos, às vezes a gente vai se acostumando com a falta desse sobrenatural. Às vezes, irmãos, a nossa vida ela já está tão acostumada, está tão no piloto automático, eu levanto, eu faço as coisas e vou fazendo, e é na minha força, e é no meu braço, e eu uso as 6 mãos, e eu não encho meu coração com a expectativa da 7ª, que é a dele, que é a mais legal, e que torna a coisa possível. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Quanto do sobrenatural está manifestando na sua vida? Quanto do sobrenatural você tem se valido na sua vida o dia todo? Quanto? Preste atenção, irmãos, essa é, para mim, uma das principais ciladas de Satanás. Satanás, desde o princípio, lá com Eva, ele já queria isso, questionar a ação de Deus e as palavras dele. Não é bem assim. Olha, você pode até ser crente, mas não é bem assim que as coisas acontecem. Uma vez um homem de Deus, que eu considerava um homem de Deus, falou assim, lá no céu Deus sabe o que faz, aqui é com nós. Eu falo, como assim? Se eu não consigo crer que há uma intervenção do céu na terra o tempo todo, eu posso abandonar isso que eu chamo de cristianismo. Eu posso abandonar isso que eu chamo de fé. Não é fé. Não, irmãos, é o tempo todo. Satanás criou na nossa mente, desde o início ele fez isso com Eva, tentando roubar de nós a simplicidade da fé simples, a fé que crê, a fé que não dá um passo, a fé que me diz, não, eu vou orar o tempo todo, porque o tempo todo há um sobrenatural a meu favor. Nos valemos pouco da presença de Deus, nos valemos pouco do sobrenatural, nos valemos pouco do Espírito Santo, nos valemos pouco dos sinais que estão à nossa disposição, o dia todo. Você podia ter contado com Deus, vindo para cá no caminho, você podia ter contado com Deus, enquanto você tomava banho, você podia ter contado com Deus, quando te deu aquela dor de cabeça e você correu para o remédio, você podia ter contado com Deus, o sobrenatural está acontecendo e é agora. Paulo fala, eu tenho medo, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3, Paulo diz, eu tenho medo que Eva, que assim como a serpente enganou Eva, ela também venha corromper vocês e roubar de vocês a simplicidade. Eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Paulo está dizendo, desde o início ela quis roubar de nós a simplicidade. Desde o começo ela quis roubar de nós a coisa simples. Deus falou, é verdade. Está na Bíblia, eu creio. Desde o começo ela quis roubar isso. Ele diz para aquela igreja, e hoje essa palavra é para nós, ele está dizendo, eu tenho medo que ela venha nos enganar e roubar de nós também essa simplicidade. E aí você vai ver, irmãos, como os discípulos tinham essa dificuldade. Os discípulos não conseguem entender Jesus. Eles não conseguem entender porque Jesus é o tempo todo no plano sobrenatural. E os discípulos aprenderam, nós vamos andar no jeito natural. Aí, irmãos, chega a notícia. Lázaro morreu. Jesus diz, não, ele dorme, mas nós vamos lá. Os discípulos falam, se ele está dormindo, por que nós vamos lá? Eles não entendem. Não, Jesus fala, não, ele morreu, mas é que nós vamos lá para acordar. Os discípulos dizem, se ele está morto, por que nós vamos? Não adianta ir. Os discípulos não encontram coerência, porque Jesus está num outro plano, no sobrenatural, irmão. A linguagem de Jesus é sobrenatural. Você não vai conseguir se adaptar, você não vai conseguir, irmão, caminhar com Ele, se não puder crer no sobrenatural, se não puder entender que não é só isso daqui, não é só o que eu estou vendo, é algo muito além disso. Ah, mas Lázaro não dormiu? Como é que é? Veja a pergunta de Jesus, onde é que nós vamos achar pão? Os discípulos têm uma resposta natural, não tem pão. E nem se tivesse um monte de padaria aqui, não daria. A resposta dele sempre é natural, Jesus fala, vocês não estão entendendo. É sobrenatural, eu vou multiplicar, é uma outra visão, é uma outra coisa. Os discípulos não se entendem com Jesus, quando Jesus fala, para eles ficarem acordados, eles dormem, lá no Getsêmane. Quando Jesus vai dormir na tempestade, eles ficam acordados, desesperados, eles não estão se entendendo com Jesus. Quando Jesus está na tempestade, no barco, está aquele desespero dos discípulos e Jesus está dormindo. Quando Jesus está angustiado lá no Getsêmane, acordado, os discípulos estão dormindo. Não há coerência, porque Jesus caminha de modo sobrenatural e os discípulos caminham apenas no natural. Essa não é a proposta do cristianismo. A proposta do cristianismo é a proposta de uma vida sobrenatural. Fale para quem está do seu lado, uma vida sobrenatural. Irmãos, a maior vantagem que nós temos como crente, porque você tem que concordar comigo, que como crente, nós temos muitas desvantagens também, do ponto de vista natural. Do ponto de vista natural, irmão, nós temos muita desvantagem, porque a gente tem que lutar contra tudo, contra todos, e tem que lutar contra a cultura. Agora, a nossa única vantagem, irmãos, e a nossa maior vantagem, é que a gente pode fazer tudo isso contando com o sobrenatural. Agora, se você, em algum momento, não se vale disso, então você só tem desvantagens. Então não há sentido para uma vida cristã. Irmãos, a maior bênção, a maior vantagem que nós temos, é que como crente, cheio de fé, que entregou a sua vida a Jesus, você pode se relacionar com o céu. Você pode se relacionar não só com o sobrenatural, mas com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Um macumbeiro, Uma pessoa que lida com magia negra. Uma pessoa que serve a Satanás, muitas vezes dá mais valor ao sobrenatural do que nós. Muitas vezes eles estão mais interessados, estão trabalhando, estão percebendo, têm um discernimento muito maior do que nós. Nós não só podemos nos relacionar com o sobrenatural, como podemos nos relacionar com o Deus Todo-Poderoso. O Criador do céu e da terra, falar com Ele, ouvir Ele, trazer coisas do seu coração para cá. Essa é a proposta do cristianismo. A proposta de alguém que anda nessa terra, mas com a cabeça lá no céu. Alguém que caminha na terra, porque Ele não nos livra da terra. A Bíblia diz, Ele não nos tira do mundo, mas Ele nos livra do pensamento mundano. Ele não nos tira do mundo, mas Ele nos livra de caminhar como o mundo, de ver as coisas como o mundo, de encontrar apenas uma visão natural. A proposta dEle é outra. Irmão, sabe o que eu acho um grande absurdo mesmo? Uma pessoa que diz que é crente, que é cristão, e que não consegue caminhar, não consegue crer em outras coisas. Não consegue crer que Deus é capaz de curar. Ele não consegue crer que Deus é capaz de intervir na sua vida. Eu acho um absurdo. Porque o pressuposto para você ser um crente já é muito alto. Quando você me diz assim, eu sou crente em Cristo, eu sou um cristão, eu sou de Jesus. Quantos podem dizer, eu sou de Jesus, eu entreguei minha vida a Ele, eu vou morar no céu, aleluia. Agora veja comigo, irmão, pense comigo, se o pressuposto para isso já não é uma grande loucura. Quando você diz que você é um cristão, você tem que crer em toda a Bíblia, para começar. Então, irmão, já é muito difícil crer na Bíblia toda. Se você não tem uma mente sobrenatural, você não vai crer nela. Que o quê? Todo o universo foi criado pela palavra de alguém? Crê no quê? Crê que Jonas foi engolido por um grande peixe? Crê no quê? Que alguém tirou o pessoal lá do Egito e atravessou um mar a seco? Pensa só. Agora, se isso já não bastasse, o pressuposto para você ser um cristão é crer em Jesus Cristo. Mas você não é só crer em Jesus, é crer que Ele nasceu de uma virgem. Hã? É fácil isso? Você já viu isso acontecer alguma outra vez? Crer que foi o Espírito Santo que gerou Ele na barriga de Maria, é crer que o Deus Todo-Poderoso tomou forma de um nenezinho, é crer que Jesus fez o que a Bíblia diz que Ele fez, é crer que Jesus escolheu gente como nós, que é a parte mais difícil talvez, é crer que Jesus morre por causa dos seus inimigos, morre e entrega o seu sangue que nos purifica, e é crer que Ele ressuscita ao terceiro dia. Irmão, essas já são as coisas mais difíceis de crer. Agora, caminhar com Ele, crendo que Ele está comigo, crendo que Ele pode curar, crendo que Ele pode manifestar, essa é a parte fácil. E essa é a parte onde a gente se enrosca. Nós, eu tenho a impressão que muitos crentes gastaram toda a sua fé para crer que Jesus está vivo, para crer que Ele é rei, para crer que Ele fez o que a Bíblia diz que Ele fez. E eu tenho a impressão que alguns depois perdem isso. Irmão, nós somos chamados por Deus para uma vida num outro nível. É assim que Jesus andava, e Ele está te chamando a andar como Ele. Jesus andava, a Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus foi batizado, uma pomba aparece, e segundo a versão, a tradução grega, a pomba desce, senta no ombro de Jesus, repousa e permanece no ombro dele. Então, segundo essa interpretação, a ideia é que Jesus caminha todo o tempo aqui na terra, pelo menos os 3 anos do seu ministério, é como se ele caminhasse com uma pomba aqui no seu ombro. Você viu aqueles desenhinhos que fica um diabinho falando de um lado e o anjinho falando do outro? Já viram esse desenhinho? Jesus não tinha o diabinho, ele tinha só o anjinho falando de um lado. E Jesus caminha o tempo todo olhando uma nova visão, ouvindo a pomba, que é o Espírito Santo. O tempo todo Ele caminha baseado no sobrenatural. E é por isso que a Bíblia diz, Ele colocou sobre nós o capacete da salvação. É para na nossa cabeça a gente passar a ouvir e a falar e a entender e a pensar o tempo todo nas coisas sobrenaturais do Senhor. Ele te chamou para isso. Nós precisamos nos valer. A Bíblia fala que houve um tempo na época dos reis em que o povo de Deus deixou que a arca fosse embora. Deixou que a presença de Deus fosse embora. E o pior, eles deixaram ela ir. Permitiram aquilo lá, perderam a presença. E o pior, eles se acostumaram a ficar sem a presença. Eles se acostumaram a viver sem a presença. Irmão, talvez você não se acostume a viver sem a presença. Talvez você, já um crente, você diga assim, não, pastor, eu não me acostumo a viver mais sem a presença, eu amo Jesus, mas muitas vezes nós nos acostumamos a viver com a presença, mas sem a manifestação dessa presença. Eu não acredito que Deus vá se interessar por coisas tão simples do meu cotidiano. Eu não acredito que o sobrenatural é possível, é uma manifestação possível do sobrenatural na minha casa. Irmão, você já pensou se nós nos valêssemos desse sobrenatural e poder de Deus o tempo todo? Se quando você fosse corrigir seu filho, você fosse pensando, eu vou falar, mas o Espírito vai tocá-lo. Se quando você fosse para o seu trabalho, você fosse dizendo, eu vou fazer, mas o Espírito vai fazer através de mim. Se quando você fosse procurar resolver seus problemas, suas contas, suas dificuldades, você fosse assim, eu estou fazendo, mas há um poder sobrenatural que pode acontecer aqui através de mim. Você já pensou nisso? Nós não temos outra opção. A chamada de Jesus para nós é uma chamada para o sobrenatural. Nós temos uma vantagem. Mateus capítulo 11, no verso 11, a Bíblia diz assim, Jesus está elogiando João Batista. Ele está falando sobre João Batista e falando que dos nascidos de mulher, não houve nenhum maior do que ele, que esse homem foi demais. Mateus 11, 11. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus, é maior do que ele. Jesus faz um elogio a João Batista. Quantos acham que João Batista foi um homem extraordinário? Levanta a mão. Se você conhece a história, você deve admirar João Batista. Jesus mesmo elogia ele e diz, ele foi demais. Nascidos de mulher, ninguém foi maior do que ele. Mas no final, Jesus faz um comentário interessante. Jesus diz, só que João Batista foi o maior daqueles que não podiam contar com o sobrenatural. Ele foi o maior dos nascidos de mulher. Nessa primeira fase, onde tudo era conseguido na força, porque a Bíblia diz, porque até João Batista, o reino dos céus, era conquistado à força. Dos que tiveram que conquistar a força, João Batista foi o maior. Mas ele diz, vem um reino novo, do qual nós fazemos parte. E nesse reino, o menorzinho, o que crê menos, ainda é maior do que João Batista. Quando o sobrenatural se estabelece na nossa vida, irmão, quando eu consigo andar crendo que ele é de fato algo que eu posso contar, quando isso acontece, o menor de nós se torna o maior nessa terra. Você está entendendo? Alguém sem muita capacidade, com tantas limitações naturais, se puder crer que o sobrenatural está a seu favor, então vai se tornar o maior nesse lugar. Nós não temos outra opção. A Bíblia fala, o texto que nós lemos em Marcos, quando a Bíblia está falando da figueira, Marcos 11, o texto que nós lemos, diz que Jesus chegou para aquela figueira, ele passa naquela figueira e ele tem fome. Então Jesus se aproxima da figueira e procura fruto. Então, quando ele procura fruto e não encontra, ele amaldiçoa a figueira. Agora, o detalhe é aquilo que eu te falei. O detalhe é, não era tempo de fruto. Repete comigo, não era tempo de fruto. Ou seja, irmão, aquela figueira, ela estava certa em não produzir fruto. Sim ou não? Não adianta, se não é época, você pode ir lá. Você vai procurar naquele pé, naquela árvore de fruto, você vai procurar e não tem. Na época, ela dá o fruto. Agora, Jesus procura o fruto fora da época. Quem está errado? Jesus ou a figueira? A coitadinha da figueira, ela está dizendo, é assim mesmo. Se ela pudesse dizer, ela ia dizer, por que que o senhor está tão nervoso? É assim mesmo. Irmãos, Jesus não estava bravo com a figueira, Jesus amava as plantas. Jesus não estava bravo com ela, Jesus estava querendo dar uma lição nos seus discípulos. Tanto que eu falei para você, grife duas coisas, não era tempo de fruto, e os discípulos ouviram aquilo, porque o recado é para eles. Por isso o detalhe na Bíblia, o recado é para eles. O que Jesus está dizendo é o seguinte, eu não estou nem aí com o natural. Eu sei o que vocês podem fazer naturalmente. E eu sei quais são os limites de vocês naturalmente. E eu estou dizendo, eu estou aqui, olhando e estou pedindo que
que você vá além do que o natural você pode fazer. Ah, mas eu não é tempo ainda. Sim. Ah, mas eu não posso fazer isso. Sim. Ah, mas eu não consigo. Sim. E mesmo assim ele está pedindo que você faça. Mesmo assim ele está pedindo que você vá. Mesmo assim ele está pedindo que você consiga. Por quê? Porque o sobrenatural está à sua disposição. É por isso que a figueira é amaldiçoada. Irmão, eu não quero ser amaldiçoado. Um crente que caminha só no natural, infelizmente, é isso que tem para ele. Um crente que caminha só nas coisas naturais, não, eu vou vir, porque se eu vier, isso eu vou fazer, e a minha cabeça é natural, irmão, não faz sentido. Na verdade, há maldição para esse tipo de vida. O que Jesus está esperando é que a gente vá além daquilo que naturalmente podemos fazer. Naturalmente eu não posso fazer isso que eu estou fazendo. E eu podia só dizer a Jesus, eu pregar, eu pastorear, o senhor está vendo quanto peso, quanta coisa, o senhor tem visto, eu tenho caminhado, olha só, e agora com o Lucas, e agora isso, olha o que estão dizendo, naturalmente dá vontade de desistir. Agora eu vou fazer o que naturalmente eu sou inclinado a fazer? Não. Porque isso seria maldição. O natural não faz parte da minha vida. Eu vivo nessa terra, mas a minha cabeça não está aqui. Eu sou como aquela figueira que não podia produzir fruto, mas produz. Nós somos como a figueira que estamos fora da época de produzir fruto, mas produzimos porque o sobrenatural se manifesta. A palavra de Jesus para os discípulos, no outro dia, é interessante que aqueles miseráveis dos discípulos não acreditaram quando ele falou. Porque só no outro dia que eles vão falar, não é que dá certo? No outro dia que eles vão falar, a figueira murchou mesmo, secou, até na raiz. A palavra de Jesus para ele é assim, se você crê, você vai poder fazer isso e muito mais. Se você puder crer, se você contar com o sobrenatural, se você aprender comigo, você vai perceber que não é só isso não. Não, você vai poder dizer para o monte, os montes, as dificuldades, as coisas que você olha e diz, elas são intransponíveis, elas não são possíveis de ser arrancadas daqui, isso é impossível. Essas coisas você vai ser capaz de declarar, dizer num plano sobrenatural e elas vão ter que se submeter. A promessa de Deus para nós, irmãos, é de uma salvação. Todos nós aqui, eu creio que todos aqui são salvos em Jesus, amém? Você crê que você é salvo? Quantos aqui creem que vão morar no céu um dia, amém? E lá no céu não vai ter choro, e lá no céu não vai ter mais dificuldade, aleluia. A proposta de Jesus não é só essa. A proposta de Jesus é que nós já somos salvos. Você não vai ser salvo um dia quando for para o céu. Não, você já é salvo. O céu já é seu, a salvação já é sua, o reino dos céus já é seu. Tudo que acontece lá pode acontecer aqui. Há uma antecipação do céu que foi prometida pelo Senhor. O sobrenatural de Deus, as coisas que Deus prometeu, não precisam acontecer só no dia que Ele voltar. Só no momento que você for para o céu. Não, é uma proposta diferente. O que Ele está dizendo é, o sobrenatural é para agora. As coisas que eu disse, elas podem acontecer agora. É por isso que a oração de Jesus é, venha o teu reino. Eu não estou dizendo para o Senhor acabar com o natural, eu estou dizendo para o Senhor sobreponha o natural com o sobrenatural. Seja feita aqui na terra como é no céu. Eu não estou dizendo para o Senhor acabar com a terra, mas eu estou pedindo enquanto eu estou nessa terra, faz com que as coisas do céu invadam a terra. É uma vida no sobrenatural. São caminhos sobrenaturais, passo a passo, todos os dias eu caminho nesse nível, eu caminho assim. Não há espaço para o natural, irmãos, para nós. Não há espaço. Nós caminhamos no sobrenatural. Foi para isso que Ele nos chamou. Irmãos, eu me nego a me render a uma vida natural. A Bíblia diz que todo soldado que foi arregimentado, ele não se envolve com o negócio dessa vida, porque ele está mais preocupado em alegrar, em satisfazer o coração daquele que o arregimentou. Eu me nego a viver de maneira natural. Eu me nego, ainda que o inferno todo se levante e diga, você tem que olhar para cá, olha isso. Ainda que o inferno todo, todo tipo de demônio se levante dizendo, problema, as crises, você tem que resolver de maneira natural. Irmão, você pode entrar num banco, você pode entrar numa escola, você pode entrar numa cadeia. Irmão, você pode fazer o seu almoço, você pode preparar a sua lição, você pode ir fazer o que for, um banho ou um futebol, e você pode estar lá completamente sobrenatural. É possível. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Amém? Você caminha comigo nisso? Amém? Então eu quero terminar para a gente poder orar. E eu quero te dar algumas dicas rápidas. Dá algumas coisas que a gente deve fazer para caminhar nesse sobrenatural. Eu quero dar dicas rápidas mesmo para a gente poder ter um tempo de oração. Eu quero usar por base o texto de 2 Reis, capítulo 4. Você não precisa abrir. E 2 Reis 4 fala de quando Eliseu vai orar com aquele menino, o filho da Sunamita, aquele menino que morreu, você se lembra? Aquele menino que ele prometeu que ela teria, o filho que ele prometeu que ela teria, ele morre. Quando ele morre, ele manda o seu servo ir na frente, o moço dele vai, coloca o cajado em cima para ressuscitar o menino, não ressuscita, e aí ele vai. Então eu acredito que a gente pode aprender algumas coisas aqui sobre o sobrenatural através da vida de Eliseu. Primeira dica que eu te dou: não é porque deu errado com alguém que vai dar errado com você. Ah, mas fulano de tal tentou, ele orou, não aconteceu, a gente viu, não importa. Não é porque deu errado com alguém que com você precisa dar errado. Não, pode dar certo com a gente. Eu já vi um monte de gente, irmão, que se propôs a viver uma vida sobrenatural, não conseguiu, desistiu. Problema dele, irmão, eu vou orar por ele, eu vou tentar ajudar ele, mas eu não vou parar. Não é porque ele deu errado, não é porque ele era um grande líder, um grande homem de Deus. Eu não ligo, eu vou orar por ele, mas eu vou continuar seguindo naquilo que a Bíblia diz para eu seguir. Quando Eliseu vai orar com o menino, você tem que lembrar que quando ele está indo orar, vem vindo o moço de lá dizendo: eu já fiz e não deu certo. O menino volta, entrega para ele o bastão, literalmente, passa para ele o bastão e diz: ó, eu não sei o que você vai fazer, mas eu orei, não deu certo. O sobrenatural não funcionou. Ah, pastor, mas já oraram 10 vezes com aquela moça e não deu certo. Ora mais uma. Não é porque não deu certo com alguém que precisa dar errado com você, você está entendendo? O grande desafio da fé, e para mim, eu falei isso essa semana, isso é parte do meu devocional, e eu falei essa semana com alguns pastores, eu dizia: para mim, a melhor prova de que você tem fé é que você ora. Quem ora tem fé, quem não ora não tem fé. Essa é a minha opinião. Quem ora muito tem uma fé maior, quem ora pouco tem uma fé menor. É a minha opinião. A oração dá para mim o limite da sua fé. Agora, se a oração dá o limite da sua fé, para mim a qualidade dessa fé, dessa oração, está em esperar a resposta. O sobrenatural não é uma coisa em que eu fico tentando só. Vou tentar, não deu certo, tudo bem. Não, sobrenatural é algo que eu caminho com fé, com convicção de que eu vou ter resposta. Hebreus 11:6 diz assim: porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, é necessário que aquele que se aproxima dele, que deseja uma vida sobrenatural, é necessário que ele creia que ele existe. E a segunda coisa? Creia que ele é galardoador, ou seja, creia que terá resposta, porque Deus é Deus de resposta, Deus é Deus de presente. Eu não posso simplesmente dizer: eu estou fazendo as coisas, pastor, no dia a dia, eu tenho orado, eu tenho clamado, eu tenho pedido pelo meu casamento, eu tenho falado, eu tenho caminhado no sobrenatural sem esperar a resposta. Eu preciso esperar a resposta. Encher o meu coração de expectativa. Isso vai acontecer. O sobrenatural vai acontecer. Eu preciso me encher de expectativa. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, irmãos, é que a gente pode aprender aqui uma dica para você caminhar no sobrenatural. A segunda coisa é: feche a porta. A Bíblia diz que esse homem, Eliseu, ele entrou, ele foi para aquele quarto, o menino está ali dentro, o sobrenatural está ali dentro. A ação, a necessidade sobrenatural está ali dentro. Ele chega, lembra, está o moço, está a mãe do menino, e ele entra e diz: dá licença, eu vou fechar essa porta. Há uma necessidade, irmãos, disso ser resolvido entre você e Deus, sozinho. Esse não é um negócio que você vai ficar resolvendo no meio de muita gente. Não, esse é um negócio que você tem que entrar e fechar a porta. Eu não tenho certeza se talvez Eliseu fechou a porta, talvez de vergonha também, né? Das coisas que ele ia fazer ali dentro, que a gente sabe que ele fez umas barbaridades. Eu não sei. Mas quando Eliseu chega, ele fecha a porta. Quando ele fecha a porta, irmão, ele está assumindo um compromisso de intimidade. Porta fechada é sinal de intimidade. Nós vamos entrar, é um compromisso. Eu não saio daqui sem o sobrenatural. Eu vou insistir até que o sobrenatural aconteça. Fecha a porta. Tem um compromisso com o sobrenatural, tem um compromisso com a sua intimidade com o Senhor, porque filho, tu quando for orar, entra no teu quarto secreto, fecha a porta, e o teu pai que te vê em secreto, ele vai te trazer a recompensa. A gente vive muito em público, vive muito com a cabeça em tudo quanto é lugar, é necessário fechar a porta. Então fecha a porta. Terceira coisa que Eliseu faz, e a minha terceira dica, submeta os seus sentidos ao sobrenatural. Porque um dos maiores desafios da nossa fé é exatamente porque a gente vê, porque a gente ouve, para as coisas que a gente toca. É por isso que Paulo vai dizer, eu não vivo pelo que vejo, mas sim pelo que creio. A fé, ela vai além das coisas que eu estou vendo, porque a fé é a certeza daquilo que eu não vejo, das coisas que eu espero. Eliseu, ele faz uma coisa muito interessante, ele sobe sobre aquele menino. Aquele menino e a necessidade sobrenatural, ele sobe sobre aquele menino e ele coloca mão com mão, a Bíblia diz. Boca com boca, olho com olho. É como se Eliseu dissesse, eu só aceito sentir isso, tocar isso, pôr a minha boca nisso, eu não tiro, eu não saio daqui. Todos os meus sentidos, seja paladar, seja olfato, seja audição, seja o tato, todos eles estão submetidos ao sobrenatural agora. Porque muitas vezes você vai sentir coisas que vão testar a sua fé. Deus está dizendo, eu vou curar e você ainda sente dor. Deus está dizendo, eu vou mudar e o que você vê não é mudança. Deus está dizendo, a história vai ser outra, mas o que você ouve é a mesma história. Há sempre uma guerra entre os nossos sentidos e a nossa fé. Mas a Bíblia diz, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que jamais penetrou no coração do homem, aquilo que nenhum sentido humano pôde captar, Deus nos revelou pelo Espírito. O sobrenatural te revela, mas o natural não, o natural te confunde. Fica atento, submeta os seus sentidos. Isso é muito importante. Ele faz isso em cima daquele menino. Outra coisa, tenha declarações sobrenaturais. Isso é muito importante. Aquilo que a sua boca declara é muito importante. Quando o moço volta, o moço foi lá e tentou o sobrenatural, não conseguiu. Quando ele volta, ele entrega o bastão para Eliseu e diz, não dá certo. A declaração dele é anti-sobrenatural. A declaração dele não é só natural, é anti o sobrenatural. É muito pior. Eliseu em nenhum momento fala uma palavra dessa. Pelo contrário, ele dá o bordão e diz, vai lá e coloca sobre o menino. A declaração dele é uma declaração profética o tempo todo. É por isso que Jesus vai dizer, se você puder crer, e se você crer mesmo, você vai dizer ao monte, saia e ele vai sair. A sua fé tem uma conexão com a sua língua. Fé e língua estão ligados. Paulo vai dizer, crie e por isso falei. Tudo que você diz é o que você creu antes. Se você está fazendo declarações ruins, é bem possível que é isso que esteja mesmo ocupando o seu coração e a sua fé. Então crie, por isso falei. O coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Eu só vou fazer declarações poderosas. Caminhe no seu dia, dizendo, é isso que eu posso ver, mas não é isso que eu quero para a minha vida. Caminhe no seu dia dizendo, não é assim que vai ser, esse não é o fim, vai ser diferente. Caminhe o seu dia dizendo isso, fazendo declarações assim. Irmãos, essa é uma grande guerra que eu enfrento. O tempo todo, eu fico lutando comigo, tentando fazer declarações diferentes daquilo que eu estou vendo. Várias vezes eu me perco, várias vezes eu erro. As pessoas vinham me dizer assim, ó, eu estava fazendo declarações, quem conversou comigo pode lembrar disso. Quando que é a cirurgia do Lucas? Eu dizia, nós cremos que não vai precisar. Ela está marcada para dia tal. Mas nós estamos pedindo a Deus um milagre para que não aconteça. A minha declaração é sempre profética e sobrenatural. Eu quero manter uma vida no sobrenatural. Amém? A última coisa, fuja do convencional. E aí, irmão, é até uma questão óbvia. Natural e sobrenatural. Ou você fica com o natural, ou você fica com o sobrenatural. Ou você fica com o normal, ou você fica com o anormal. Ou você fica com o convencional, ou você fica com a loucura. Não dá. Uma vida no espírito, uma vida no sobrenatural vai pedir de você algumas coisas que não são normais. Alguém aqui já viu alguma vez um morto ressuscitar? Alguém já viu? Tá. Alguém aqui já subiu em cima de um morto e ficou em cima de um defunto com a mão na mão dele? Você já pensou, irmão, a situação? Eu acho que até por isso que ele fechou a porta. Você já pensou a mãe do menino vendo aquela situação? O profeta usava saia, irmão, ele teve que dar uma erguida na saia. Sobe em cima daquele menino, em cima de uma cama. A cena não é legal. Ele em cima daquele menino. Mão com mão, boca com boca, o que é isso? Olho com olho, a Bíblia diz, é uma situação muito estranha, muito esquisita. Se tem uma coisa para mim que caracteriza alguém que anda no sobrenatural, ele é esquisito. Dá uma olhada para quem está do seu lado e fala assim, você está meio esquisitão, eu estou achando. Ah, irmão, você fala para o cara assim, ó, ah, isso, a política está indo assim, ele fala, mas eu creio que vai ser diferente em nome de Jesus. Você fala para ele, olha, mas parece que está caminhando, a crise financeira, não, mas eu creio que Deus abriu uma porta, vai ser outra coisa. Irmão, ele sempre está contra a cultura, ele é contra tudo, é diferente, ele não é convencional. Jesus sempre pedia coisa para os seus discípulos meio esquisita. Talvez você não tenha percebido, mas deixa eu te contar umas. Por exemplo, um dia Jesus fala assim para os seus discípulos, olha, eu preciso de um jumentinho, é a entrada triunfal. Aí Jesus fala assim, eu preciso de um jumento. Vai até a cidade tal, na rua tal, vai estar lá um jumentinho que nunca foi montado, ele está amarrado. Você vai lá, desamarra o jumentinho e traz para mim. E ele manda dois discípulos ir lá buscar. Irmão, o jumento naquela época era considerado um carro de luxo hoje. O pedido de Jesus é assim, ó, vai lá, pega aquele carro sem falar com o dono. E é um carro zero, nunca foi montado, não é verdade? Aí vai os dois discípulos. Você imagina a conversa deles, irmão. Um falando para o outro assim, ó. Rapaz, o mestre não sei não, acho que o mestre não está bem não. Vai pegar o jumento dos outros, rapaz, vai dar uma confusão. Porque ele não deu dinheiro para nós. Nós compravamos o jumento. O outro fala assim, não tem dinheiro, Judas está roubando, você não lembra? Não vai ter as coisas, mas rapaz, então faz o seguinte. Você desamarra. Aí eu falei, eu não. Você que é maior. Não, rapaz, você vai dar uma confusão. Olha o que Deus está pedindo para nós. Não é certo isso aí, rapaz. Vamos lá. O sobrenatural exige um certo nível de loucura da gente. Aí vai lá os rapazes. Eu fico imaginando eles lá por perto, olhando, tem ninguém olhando. Porque Jesus fala assim, ó. Se alguém perguntar para que é, fala que é para mim. Ué? Fala que é para mim, rapaz. E aí vai ele lá e puxa um pouquinho, tira o laço do jumento, ninguém olha e tal, e leva esse jumentinho para lá. Não é fácil. Outra vez Jesus fala assim, os discípulos falam assim, mestre, a ceia está chegando, o dia da ceia, da Páscoa. Onde é que o senhor quer que a gente prepare a ceia? Ele fala assim, vai até tal cidade e você vai encontrar um homem carregando um cântaro. E aí ele tem uma sala assim superior, e você diz assim para ele, o mestre pediu para usar a sua sala para fazer a ceia. Rapaz, daí, ó, é um monte de loucura, gente. Primeiro que um homem com cântaro, isso não é função de homem, é função de mulher buscar água. Era função da mulher na época. Lembra que é a samaritana que está no poço? Aí fala, como é que nós vamos achar um homem carregando cântaro? Não é normal. E aí nós vamos chegar para ele. A Bíblia diz assim, ó, Jesus fala, ó o detalhe, diz assim, segue ele até na casa dele. E aí quando chegar na casa dele, você fala, aí irmão, tá lá os dois discípulos andando. Fala, rapaz, mais uma. Meu Deus do céu, era mais fácil ser daquela outra religião. Aí nós estamos aqui, ó, é tudo um monte de loucura. Aí eles vão. Aí ele fala assim, não é fácil achar um homem com cântaro. Aí eles ficam o dia inteiro e falam, ah, lá um. Aí eles vão lá. Só que eles não podem falar com o cara, porque o mestre falou para seguir até na casa. Aí tá lá os dois seguindo o homem, rapaz. Imagina aquele homem com o cântaro aqui olhando, dois bichos atrás dele, e eles meio disfarçando, quando ele olha, e vai, segue até na casa. E a outra situação? Pedro, os homens chegam para ele, os cobradores de impostos chegam para ele e falam assim, Ô Pedro, vocês não vão pagar o imposto não? Ele fala, olha, vou falar com o dono, com o mestre. Aí vai lá e fala com Jesus. Foi a pior coisa que ele fez. Vai falar com Jesus. Porque Jesus sempre tem uma palavra para você sobrenatural. Anota isso. Aí ele vai dizer assim, Pedro, nós vamos pagar o imposto sim. Irmão, imagina a cena junto comigo. Por quê? Pedro foi questionado pelos cobradores de impostos. Os cobradores conhecem Pedro. Sabe quem é Pedro. Sabe que Pedro foi empresário num outro tempo. Tinha barcos. Aí eles falam para Pedro, você vai pagar o imposto? Ele fala assim, vou pedir dinheiro para o mestre. Os cobradores vêm tudo com ele. Aí ele fala assim, senhor, eles estão pedindo dinheiro do imposto. Aí Jesus fala assim para Pedro, Pedro, faz o seguinte, pega uma vara, coloca um anzol, joga na água, você vai pegar um peixe, o primeiro peixe, não é pegar 10, o primeiro peixe que você pegar, abre a barriga, dentro vai ter o dinheiro para pagar eles. Imagina os caras assim, ó. Estão esperando a reação de Pedro. Eles estão ali olhando, falando, rapaz, que loucura que essa igreja, rapaz. Que é isso? O cara ficou louco. Aí, Pedro sabe quem é Jesus e sabe que não há vida natural com Jesus. Ele falou, é isso aí. Quer andar comigo? É no sobrenatural, irmão. Aí vai Pedro, irmão. E os caras vão atrás dele. Imagina os caras indo atrás dele. Vai Pedro, meio sem graça. Pega uma varinha de bambu, começa a puxar uma linha, aí põe um anzol, irmão. Jesus, ele fala com detalhes, diz, pega a vara e põe um anzol, rapaz, um anzol. Não é para fazer espinhel não, nem rede, nem nada. Um anzolzinho. E aí vai, irmão, Pedro, com aquela varinha, os caras estão tudo atrás olhando, falando, que decadência. O cara, antes de Jesus, o cara tinha barcos, o cara pescava de rede. O cara era um empresário, olha agora aí com essa varinha, esperando pegar um peixe que tem dinheiro na barriga. Estão lá eles, tudo analisando a atitude doida de Pedro. E Pedro mesmo está pensando, eu estou louco, só pode. Com a varinha ali, irmão, nós não sabemos quanto tempo levou para pegar o primeiro peixe. Às vezes até para testar ficou ali umas 3 horas, sem beliscar, sem nada. De repente, pega um peixe. Jesus falou, o primeiro, pegou um, abriu o peixe, dentro dele tinha uma moeda de ouro. Você pode imaginar como é que Pedro está agora, quando ele abre a barriga daquele peixe? E você pode imaginar como é que estão as pessoas que estavam ali olhando para ele? Pedro podia fazer muitas pregações para ganhar aqueles cobradores de impostos. Ou ele podia só ter seguido o sobrenatural, abrir a barriga e falar assim, eu estou te entregando não só a moeda, mas agora... eu quero te fazer um desafio, você tem que andar com Jesus também. Irmão, o caminho sobrenatural é o caminho mais difícil, mas é também o único caminho para nós. Você tinha a opção, andar com Jesus ou não, mas você não tem a opção de andar com Jesus e não andar no sobrenatural. A gente precisa contar mais com o sobrenatural. Amém? Vamos orar?